beira-mar pelo fator, não é?
Mudança de treinador também?
Não, isso, pelo fator histórico e por toda a revolução que houve no beira-mar nos últimos anos, que os obrigou a ir para a distrital, seria engraçado, podemos defrontá-los, porque se fôssemos a pensar há uns anos atrás, seria impensável, não é? E seria engraçado um jogo com o beira-mar.
A expectativa em relação à geração RD no que toca à Taça Distrito de Aveiro. Tiago Freitas, com tantas expectativas também em relação à Associação Desportiva de Argoncil, focando-nos no campeonato Safina, havia também essa grande expectativa de uma competitividade muito forte. Há normalidade ao campeonato dos Moris ou há mais anormalidades neste campeonato?
Assim, eu acho que estão todos à espera que os Moris escorreguem, mas entretanto os Moris vai passando entre a chuva e não vai escorregando e vai continuando a amealhar pontos e a fazer a diferença para os outros adversários. Acho que o Lourosa esta semana, ou se calhar até já a semana passada, ficou fora da corrida. Esta é a minha opinião. Acho que já começam a ser muitos pontos, 15 pontos são muitos pontos perdidos. E muitos pontos para os Moris perder, porque neste momento não estou a ver os Moris se calhar a perder 15 pontos na segunda volta. Agora depois há ali mais uma ou duas equipas que continuam por perto e que perante uma escorregadela dos Moris podem aproximar-se e começar a colocar alguma pressão sobre a equipa dos Moris. Agora vamos ver o que estas próximas semanas nos vão trazer.
Não deixa de ser interessante analisar isto também pelo lado dos treinadores. Carlos Manuel esteve ali no fio da navalha no arranque da temporada pelo Sporting de Espinho. A direção manteve o treinador e a verdade é que os resultados acabaram por aparecer. Se calhar em muitas situações, aí se vêem também as lideranças, ali a solução mais fácil seria a saída do treinador, não é? Na parte inicial do campeonato.
Sim, isso, normalmente a solução mais fácil é sempre essa, é sempre a saída do treinador, nem sempre é a decisão mais acertada. E é de louvar quem tem coragem de assumir uma decisão dessas perante alguns maus resultados, não deitar tudo por terra e continuar com o projeto que tinham definido desde o início da época. Não quer dizer que seja sempre esta a melhor situação, nem que a outra decisão seja também sempre a melhor, mas há que analisar o contexto e acho que foi uma decisão meritória por parte do Espinho. E os resultados estão a comprová-lo, claramente.
Há alguma ponta de surpresa neste trabalho do Narciso Ratinho nos Moris ou não?
Assim, foi aquilo que eu já te disse outra vez. Eu conheço o Narciso e acho que ele tem qualidade e competência para treinar os Moris, neste caso, e estar a fazer o trabalho que está a fazer. Agora, contra a surpresa, é sempre uma surpresa quando vemos um treinador jovem a fazer um bom trabalho, é considerado sempre uma surpresa. Claro que para quem tem conhecimento das pessoas em causa, nem sempre essa surpresa é tão surpreendente quanto isso.
Haverá surpresas eventualmente neste arranque de 2017, ainda em relação ao campeonato Safina. Como é que se gerem tantas expectativas da Ania Mourinho? Já passaste por esta situação, houve vários emblemas a quererem muito a subida aos campeonatos nacionais, a fazerem um investimento forte ao nível do plantel, da constituição do plantel, e quase tudo parece perdido já no arranque da segunda volta. Gerir isto em algumas situações não deve ser fácil, não é?
Sim, sobretudo em clubes e com pessoas é que não estão habituadas, mas faz parte do futebol, portanto só pode subir um, vários apostaram, há certamente treinadores que não vão subir de divisão e vão chegar ao final do campeonato com a sensação que fizeram um bom trabalho, e fizeram.
A quem diga que o segundo pode subir, não partilhas dessa opinião, não é?
Sim, todos os anos, o último ano por acaso não aconteceu, mas por já aconteceu há alguns anos o segundo classificado de Aveiro também poder subir. Mas até mesmo um terceiro classificado, um quarto classificado, pode conseguir uma boa classificação e o treinador considerar, e o próprio clube e a estrutura, que fez um bom trabalho, mas lá está, quem está no futebol, há tempos eu ouvi uma entrevista do Tarantini, quando eu trabalhei nos Moris, em que ele foi lá e dizia que foi preciso perder muitas vezes, ou perdeu muitas mais vezes que aquelas que ganhou. E o futebol realmente é isso, portanto, nós perdemos muitas mais vezes que aquelas que ganhamos, e quem está no futebol há algum tempo vai ter sucessos, vai ter vitórias, e vai ter insucessos, vai ter descidas de divisão, vai ter fracassos, vai ter objetivos não cumpridos, alguns apostaram para subir, mas já sabíamos que só podia ser um, por isso faz parte do futebol, quem tiver mais experiência, quem tiver mais ponderação, saberá ajustar essas expectativas e saberá reagir da melhor forma.
Fica-se apanhado de surpresa com este campeonato dos Muris, a primeira questão, depois aquela ponta de decepção para o Conselho de Santa Maria da Feira, depois deste empate do Lamas e do próprio São João de Ver se ter afastado dos Muris, isto em termos pontuais, para o Conselho de Santa Maria da Feira também estamos a lidar com uma situação à qual não estamos muito habituados, não é? Com as equipas de Conselho tão longe dos Muris.
Sim, os Muris reforçou-se bem, alguns nomes que eu conheço, jogadores experientes, como o Batista, e outros que eu não conheço, mas pelo que me tem chegado, que são umas feras lá na frente e conseguem fazer alguma diferença. Também se calhar beneficiaram do LA de começarem bem e das vitórias, e também sabemos que depois ganha-se uma força extra, mas ainda falta muita coisa, porque muito campeonato, se calhar no próximo fim de semana já há equipas a depender só de si, além dos Muris. Neste momento não há, mas no domingo já pode haver, porque os Muris têm uma jogação difícil, se por acaso o jogo lhes corre mal e perdem o Espinho ganha, o Espinho já só depende deles próprios. O próprio União de Lamas está ali à espreita e outras equipas. Portanto, o Lamas empatou com o Alba, e o Alba tem sido capaz do muito bom e do menos bom, tem feito jogo alternado. Eu também conheço aquele plantel, conheço o treinador, também joguei lá, e é uma equipa também sempre complicada. Portanto, é manter-se mesmo. O próprio Lamas e outras equipas penso que ainda não estão de maneira nenhuma arredados da luta.
Partilha com o auditório o que tem sido o teu trabalho neste arranque de 2017, quer em relação ao Pousadela, quer também em relação à parte técnica, à coordenação técnica na Associação Atlética de Avanca na formação.
Em relação ao Pousadela, pronto, como eu vim cá no início da época assumir, iríamos tentar pôr uma bicicleta a andar e sermos competitivos em todos os jogos. Era esse o objetivo e penso que estamos a conseguir. Tirando dois jogos neste campeonato, que foi em Canedo, em que de facto baqueámos por completo e não estivemos ao nosso nível, e depois em Mosteiro de Arouca, que também fomos completamente subjugados pelo adversário. Todos os outros jogos temos lutado pela vitória. Esta segunda volta começou mal, temos três derrotas, o primeiro em casa, surpreendentemente, contra o último, tivemos a ganhar 2-0 ao intervalo, depois temos um jogador expulso, mesmo assim aos 90 minutos estávamos a ganhar 2-1, e ainda conseguimos ir perdendo os descontos, fruto de alguma experiência do meu plantel. Nestas últimas duas jornadas, fomos a Paços Brandão e recebemos o Argoncilho, perdemos com a margem mínima, mas deixámos excelente imagem, recebemos parabéns das pessoas que viram o futebol, que viram os jogos. Penso que em ambos os jogos merecíamos mais, pelo menos o empate em ambos os jogos, mas lá está, o Pousadela está numa fase de criação de uma equipe e de estruturação. Repara, eu joguei com o Argoncilho agora este fim de semana, e tem sido assim todos os jogos, até ao número 8, os jogadores tinham todos menos 23 anos, o meu guarda-redes fez 23 anos há 10 dias, o lateral direito primeiro ano sénior, o central primeiro ano sénior, o outro central 21 anos, defesa esquerda segundo ano sénior. Estamos a falar dos 5 da defesa, o guarda-redes fez 23 anos há 10 dias, os outros têm 21 anos para baixo. O meu número 6 tem 23 anos, o número 8, como eu dizia há pouco, tem 23 anos, depois ainda tinha o ponta de lança primeiro ano sénior, o Armando, que fez o golo, na segunda parte ainda meti outro menino primeiro ano sénior. Portanto, estamos a falar de uma equipa muito, muito jovem, que eu não tenho dúvidas que se aguentarem por Pousadela, o Pousadela daqui a 2, 3, 4 anos tem ali uma equipa muito, muito, muito interessante. Mas lá está, o nosso objetivo era montar aqui uma bicicleta para ela andar. Agora, nós, se quisermos uma bicicleta para
não
montanha...
É, não é a linguagem que tu utilizas para lançar a secção de ciclismo no Pousadela, não é mesmo?
Não, o Pousadela é um clube com algumas limitações, tem a pesca, mas não tem grandes secções além do futebol. Mas era isto que eu tinha a dizer. Nós criámos uma bicicleta para andar ao domingo, para passear. Se quisermos uma bicicleta para a montanha ou para o conta-relógio, agora temos de fazer ajustes. Eu penso que o primeiro ajuste, e até nem falo em termos de plantel, que eu já lhes disse, estou super satisfeito com os atletas, mas repara, nós não fomos buscar nenhum atleta ao Campeonato de Safina nem ao Campeonato Distrital. Fomos buscá-los ao Popular de Espinho, ok? Ou então são meninos que vieram dos júniores do Relâmpago Nogueirense ou dos júniores do União de Lamas. Portanto, alguns até ainda estão a ter formação propriamente dito. Portanto, não fomos buscar ninguém. Se tivéssemos ido buscar jogadores ao Fiães, ao Argoncilho, ao Lourosa, a outras equipas já do Distrital, até ao próprio Lobão, ao próprio Caldas, equipas batidas, nós não fomos buscar nenhum jogador a esses clubes. Portanto, não é vergonha nenhuma o que está a acontecer, não apostámos nada, simplesmente queríamos ser competitivos e estamos a ser todos os jogos. Ainda agora com o Argoncilho, vendemos muito cara a derrota, com o Paços Brandão com 10 durante 60 minutos, também vendemos muito caro à derrota, penso que merecíamos um empate em ambos os jogos. Agora é uma equipa jovem e que precisa de errar, precisam de perder contra o último, como aconteceu há três semanas, precisam de perceber porque é que alguns erros vão acontecendo, e nós ali permitimos que eles tenham esses erros, e eles estão a ter tempo de crescer. Agora, como eu te dizia há pouco, o primeiro ajuste que eu penso que esta bicicleta tem que levar é tornar o campo verde, quer não só pela qualidade do jogo, para também estarmos melhor preparados.
Há um bom desenvolvimento nesse
mas também como sustentabilidade para o clube, porque neste momento o Pousadela vive com 80% dos atletas que já vinham do Inatel, 80% ou 90% deles são do Nogueira da Regedoura, sentem o clube, mas daqui a 4 ou 5 anos, se eles começarem a sair, terminar a carreira, só temos um ou dois, porque como eu te digo, é tudo de 23 para baixo, mas se eles entretanto começarem a sair do clube, o Pousadela não paga, não tem condições para pagar ordenados, poderá a sustentabilidade do clube nesta competição ficar comprometida. Se tivermos um CITET, que é muito fácil termos atletas a querer jogar lá, é muito fácil as júniores de clubes bons irem para lá, os próprios clubes até quererem rodá-los lá, é fácil fazer protocolos, portanto, criar um campo verde, e eu digo campo verde porque não sei se o sintético será a única opção, ou propriamente um relevado natural, mas isso compete às outras pessoas. Perguntávamos se há desenvolvimentos, pelo menos já é um tema na ordem do dia. Poderá levar um ano ou dois ou três, mas penso que irá acontecer mais ano menos ano, com ou sem a fusão ou a parceria, não terá que ser também necessariamente fusão com o Relâmpago Nogueirense. Eu tenho a minha opinião, penso que seria mais fácil, mas penso que será o caminho. Portanto, já é um tema que está na ordem do dia, mesmo até em termos de prioridades de enriquecimento das nossas condições de trabalho, bancada coberta, a própria sede do clube, algumas ideias que a direção tem para fazer. Penso que neste momento o sintético ou o relevado fará parte de estará no topo das prioridades, portanto penso que isso irá acontecer. Pelo menos já conseguimos uma coisa, é que as pessoas já falam nesse tema. Vamos tentar agora que Nogueira da Regedoura se una em busca desse objetivo. Temos agora um jantar não é solidário, é um jantar até de reconhecimento de ex-atletas, de sócios, de união de todos, e vamos tentar, agora no mês de fevereiro, vamos tentar que nesse momento possamos fortalecer um bocadinho mais essa vontade. E o meu papel aqui, que não sou o diretor, apesar de ter aqui um bocadinho também um trabalho de missão no clube, ao pé de minha casa, de infância, o meu papel é este, é vir para aqui para a rádio e pôr as pessoas no Nogueira da Regedoura a pensar que não faz sentido no Nogueira da Regedoura não ter um relevado sintético, quando nas freguesias em redor, Mozelos, São Pai do Leiros, nem tem futebol a nível federado. Portanto, no Nogueira da Regedoura tem que ter esse orgulho, tem que ter essa vontade, tem que criar esse objetivo e ir para a frente e ir em busca desse desidrato.
E sobre o Avanca?
Sobre o Avanca, é um trabalho diferente, completamente diferente, um trabalho muito menos visível, com muitos mais problemas, muitas mais áreas onde tenho que me estender. Há pouco eu lancei-te aí uma coisa para o ar em off, amanhã se calhar vais perceber melhor o que é que eu disse, eu hoje ainda não posso adiantar, mas como coordenador da formação tenho que trabalhar...
Mas o engraçado era ser hoje, não é?
não posso, mas tem a ver com uma troca de treinadores no Campeonato de Safina, que eu penso que já está consumada, mas entretanto isso será público. Mas estava até a dizer que pronto, temos que fazer um trabalho com os vários treinadores, nem sempre o perfil é aquele que nós queremos em todos, temos que ir trabalhando, alguns vão acedendo, vão mudando, outros são mais resistentes, os próprios trabalhos com pais, trabalhos com a direção, portanto é um trabalho um bocadinho diferente daquilo que eu estou a fazer no Pousadela, mas é um trabalho que me dá bastante satisfação. Eu adoro treinar com miúdos, adoro também fazer este trabalho de direção técnica de escolas de futebol, até há pouco tempo também fui uma formação para perceber um bocadinho como é que trabalhava, por exemplo, foi o representante do Real Madrid que foi cá a Portugal, eu quis ir conhecê-lo, e é um trabalho de paixão também, que gosto bastante de fazer, muito, muito trabalhoso, muitos problemas, muitas vezes pais a ligar, problemas de treinador, disto e daquilo, mas tenho a sorte de estar num clube com umas excelentes condições de treino, de trabalho, uma direção que apoia e com uma massa de humana, de técnicos com valor, conseguimos este ano dar ali um upgrade e termos todos os escalões, e temos vários, temos muitos meninos treinadores com todos eles com licença treinador, e pronto, e estamos a fazer aquele nosso trabalho de sapa, que muitas vezes não é visível no primeiro ano, ainda estamos a tentar ajustar e mudar alguns aspectos que eu acho que deve ser a formação. Por vezes há barreiras, mas eu ainda ontem ouvi a conversa também aqui da malta do Xavier e do Sr. Carlos, do Sr. Teixeira, e falava-se um pouco disso, o que era a formação, o que é que não era, e eu estava a ouvir com muita atenção, porque de facto eles falavam que houve um clube, que foi o União de Lamas, que teve 16 em 24 atletas na segunda liga, e eu fiz parte.
Em 2003,
desses,
não é?
Sim, de 98 a 2003, fomos crescendo, eu cheguei aos Xenas em 98, e de facto estivemos lá durante esses 5 anos e chegámos a ficar em 6º lugar. Também descemos, é verdade, mas também não descemos só por sermos da formação, porque tivemos lá outros 4 anos.
Desmonta aquela argumentação de que jogadores da casa não fazem milagres para uma equipa que queira subidas ou mais alto patamar, não é? Ou altos patamares.
Havendo qualidade, ao Ângelo, na altura, o que é facto é que surgiu ali, claro que ajudou-nos imenso. Eu no primeiro ano fiz 45 minutos. O ano inteiro, que às vezes digo isso aos meus atletas lá no Avanca, para não desistirmos, porque é complicado um atleta subir de júnior para sénior e assumir-se logo como titular numa equipa sénior, num campeonato competitivo como era a segunda liga na altura, ou como estamos agora a falar também do campeonato de Safina. Não é fácil, mas eu joguei o primeiro ano 45 minutos, mas não desisti, e à custa disso cheguei a fazer 100 jogos na segunda liga nesse mesmo clube. Portanto, soube esperar o meu espaço, soube aprender, soube ganhar experiência, e tive a sorte de termos atletas. Há pouco falava com o Tiago também lá fora sobre isso, tivemos a sorte, senão não tínhamos conseguido, também reconheço, tivemos a sorte de ter tido jogadores como o Sérgio Duarte, o Paulo Sousa, o Jorge Silva, jogadores experientes que nos ajudaram a perceber o que era aquilo, a ganhar experiência, a lidar com os assobios, com a crítica, com a derrota, com as tais expectativas, mas o que é possível é, havendo qualidade, os jogadores, tanto faz ter 18 ou 19 ou 20 como ter 34, vai dar o mesmo.
À mesa da rádio juntamos três pensadores do futebol em áreas diferentes. A verdade, Filipe Leão, quando se fala deste campeonato Safina e avançando para os quadros competitivos da Associação de Futebol de Aveiro, mas também ao mais alto nível, porque mais do que nunca se fala da questão do treinador, também em relação à Liga NOS, parece que de um momento para o outro o Jorge Jesus desaprendeu daquilo que muitos consideravam ser a grande referência no campeonato. Depois aquelas expectativas, o Dragão uma semana está a dizer bem do Nuno Espírito Santo, depois na semana seguinte já não é convincente, mas o teu pensamento, quer em relação a esta dinâmica dos treinadores, e depois também em relação ao campeonato de Safina, que se esperava altamente competitivo, a verdade é que os Mouris está cada vez mais perto dos nacionais, ou não? Não sei qual é a tua opinião.
Sim, o Osmoriz está lançado e está aos olhos de toda a gente. Eu este ano só tive a oportunidade de ver um jogo do Campeonato de Safina, que foi o Espinho Osmoriz, e a minha opinião relativamente a esse jogo é muito bem vincada. O Espinho tem melhor equipa e produção de futebol, gostei muito mais do Espinho do que...
Mas atenção, melhor equipa ou melhores jogadores?
Exatamente, eu quando falo, exatamente, melhores jogadores. E como equipa gostei de ver em campo, gostei de praticar muito bom futebol. Os Mouris praticamente não teve nenhuma oportunidade, e portanto gostei muito do futebol praticado pelo Espinho. Agora, os Mouris, não continuei a ver os jogos do Campeonato de Safina, até porque nós ao domingo temos também os nossos jogos.
Mas quem está a ouvir o programa neste momento diz: o Filipe Leão tem que ver mais jogos, porque essa é a única derrota dos Mouris no campeonato.
Exatamente, era o que eu queria dizer. Acaba por não haver um termo comparatório e eu não tenho como comparar. Agora, daquilo que eu vi, foi essa a minha opinião. Agora, relativamente aos Mouris, tem que ter a capacidade, até porque, como já falou aqui, tem o Batista, que sempre considerei muito bom jogador, e outros jogadores, mesmo aqueles miúdos da frente, que jogam muito bem, e são muito rápidos, e criam desequilíbrios facilmente.
Fala-se muito aquele Coné, não é?
O Coné, exatamente, ele até contra o Espinho entrou na segunda parte, mas nós no jogo que treino tínhamos feito contra eles, deu para perceber que eles realmente são muito velozes à frente, e portanto, num campeonato distrital em que tem uns jogadores com tanta força à frente, se calhar muitas vezes prevalece e decide jogos. Ao lado de jogadores como o Batista e mesmo o próprio Godinho, que tem experiência e que jogam se calhar mais no plano tático, e tendo miúdos à frente a jogar dessa forma, acaba por tornar-se uma equipa equilibrada, os Mouris. Isto daquilo que eu vi. Relativamente ao Jorge Jesus.
Mas acompanhando, antes de avançar para o Jorge Jesus, claramente a convicção de que o Espinho tem uma palavra muito forte a dizer neste campeonato ainda, não é?
Acredito que sim. É uma equipa equilibrada. Muitos dos jogadores, bastantes jogadores que estão lá, eu conheço-os como jogadores, alguns conheço-os particularmente, outros como jogadores, e sei que tem muito para acrescentar. Agora vai depender muito também da regularidade dos resultados. O que aconteceu em Romariz, ao minuto 96, o empate acabou por se calhar ser um resultado que eles não estavam à espera, e que uma equipa como o Espinho ou como os Moris, que queira mesmo lutar por um objetivo comum, não poderá facilitar nesse tipo de jogos. E agora acredito que o Espinho tenha qualidade para estar na disputa do primeiro lugar. Agora também acredito que o União de Lamas também não vai desarmar, porque tem uma mentalidade vencedora e tem bons jogadores que vão estar à procura sempre de um deslize. Agora, não estava à espera, sinceramente, agora com esta reformulação no Lourosa, de Lourosa continuar com resultados menos bons.